O 21 de setembro se comemora no Brasil o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a data que foi oficializada em 2005, né, pela lei que instituiu aí a data, mas já era comemorada já há bastante tempo, desde 1982. Essa data já era considerada aí o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né, Elizabeth Fenge?
É, de acordo com o último censo demográfico de 2015, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual.
Pois é, e para a gente fazer aqui uma reflexão sobre esse assunto e sobre as conquistas e também desafios que existem, né, nessa questão política aí das pessoas com deficiência no nosso país, a gente vai conversar agora com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um órgão que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, né? Quem vai conversar com a gente é o secretário Marco Pellegrini. Secretário, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia. É uma satisfação poder estar falando com a Rádio Câmara, tendo esse espaço para abordarmos esse assunto da maior importância.
Pois é, secretário, nós, nesse 21 de setembro, temos aí, né, certamente algumas conquistas que a gente tem, especialmente após a sanção da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, aí a partir de 2015, mas temos também, evidentemente, muitos desafios. Como é que o senhor avalia, especialmente, essa questão até da própria implantação, né, da LBI, e como ela tem ajudado e de que maneira o senhor acha que nós temos aí tido conquistas nessa área da pessoa com deficiência no nosso país?
Olha, você, Edson, usou a palavra correta, que é conquista. A LBI, que ela veio como uma lei muito exitosa, a forma como foi construída através de muita consulta pública, muitas audiências, ela veio para colocar em prática a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil assinou em 2008. Ela foi ratificada no Brasil em 2008, passou a ser norma constitucional, porque foi com um quórum qualitativo, né, dentro do Congresso.
Uhum.
E isso aconteceu por força do movimento de luta das pessoas com deficiência. Por isso que eu digo que estou muito feliz em ter a palavra conquista. Uhum. Esse arcabouço legal, quanto a essas estruturas, todo esse avanço que nós temos no Brasil, que é reconhecido internacionalmente, foi por força do movimento de luta das pessoas com deficiência, com um recorte, principalmente a partir de 1981, quando aconteceu o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência pela ONU. Né?
Uhum.
E a LBI, ela conseguiu tirar da convenção, a partir da convenção, ela conseguiu começar a regulamentar e colocar em prática, porque a convenção ela é orientativa, ela,
uhum,
ela aponta a direção, né, ela define, e a LBI começou a colocar isso em prática, então em todos os aspectos, né, em todos os aspectos da vida, inclusive.
Agora,
então, pode falar.
Agora, Marco, a gente falou aqui no começo da entrevista, né, que sobre o censo demográfico, né, apesar de apontar 23,9% da população com alguma deficiência, as pessoas ainda não têm assim, uma sociedade adaptada. Né? A maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade, não há um lazer para essas pessoas. O turismo também não tem muito, não é muito acessível. Como é que a gente pode mudar essa realidade, Marco?
Quando a gente não é como é que a gente pode, essa realidade vem sendo modificada. Já existia antes da LBI obrigações quanto às questões principalmente de acessibilidade arquitetônica. Também questões quanto à lei de cotas, por exemplo, que prevê que as empresas, obriga as empresas à contratação de trabalhadores com deficiência. Já eram leis, já vinham sendo colocadas em prática. Agora, isso se tornou muito mais abrangente a partir de 2015 e nós estamos trabalhando fortemente na regulamentação disso.
Uhum.
Então, por exemplo, na questão do transporte, os municípios hoje que não contam com transporte acessível, eles têm um descumprimento legal. Já não é mais uma questão de legislação, é uma questão de responsabilidade administrativa,
uhum.
É uma questão de fiscalização do Ministério Público, dos órgãos de controle. Isso hoje é improbidade, do uso do dinheiro público.
Uhum.
As concessões, as permissões de transporte têm que prever isso em todas as situações.
Uhum.
No transporte escolar, inclusive.
Uhum.
Perfeito.
Tem que ser acessível.
Agora,
se já é antigo.
Uhum.
Nos ônibus rodoviários, existia uma questão quanto à norma, quanto à forma disso acontecer, que também foi resolvida. Né? Nós editamos um decreto esse ano que deixou isso objetivamente estabelecido, que é obrigado que as empresas de transporte que façam o transporte interurbano, né, ônibus rodoviário,
uhum.
elas não cobrem nenhuma tarifa adicional para transportar a cadeira de rodas ou outros equipamentos assistivos que a pessoa com deficiência necessite.
Uhum.
A rede hoteleira, nós também editamos um decreto que estabeleceu o desenho universal. O que é o desenho universal? É que as edificações de uso público, elas precisam servir a todas as pessoas. Então,
sim.
Nós não estamos falando somente na questão arquitetônica,
uhum.
mas de comunicação. Como é que o surdo é atendido dentro de um serviço?
Uhum.
Como é que o cego consegue usar um champanhe, tudo aquilo que é oferecido aos outros hóspedes? Como é que se usa a piscina para uma pessoa em cadeira de rodas, ou para uma outra questão de mobilidade? Então, tudo isso foi definido e estabelecido, né, e está vigente.
Uhum.
Na questão dos grandes espetáculos também, então, que também não diz respeito só à festividade arquitetônica, que já estava estabelecida mesmo antes da LBI, mas diz respeito a como é que as pessoas conseguem comprar um ingresso no site, então como é que o site tem que ser acessível, por exemplo, para quem é cego, de que condição de a pessoa também está de verdade, pode comprar em qualquer setor o ingresso, não é somente num gueto, num espaço definido.
Sim, sim.
Então, tem várias questões que nós regulamentamos já este ano, são 8 decretos que foram já regulamentadores e outros que estão ainda por vir.
Uhum.
Tudo isso é colocando em prática essas questões de acessibilidade de uma forma geral, porque não se restringe à questão arquitetônica.
Agora, exatamente nessa questão da linguagem, quer dizer, do acesso aí ao conteúdo cultural, você falou aí a respeito da questão dos teatros, né? Nós temos a questão da legenda, das libras e da audiodescrição, que são as formas de acesso das pessoas com deficiência sensorial aos espetáculos culturais. Aí não só no problema na questão dos espetáculos culturais, mas também na TV. E aí vem aquele outro baita desafio que existe aí, é fazer cumprir aquela determinação lá do Ministério das Comunicações, lá de trás, sobre a questão das horas de audiodescrição na TV, que a cada 2 anos deveria ganhar mais 2 horas. E a gente tem visto, é o seguinte, que tem sido feito algumas iniciativas por algumas TVs, mas na área de cinema, mas tudo bem, não se há de que criticar isso, Ocorre que nem todas têm cumprido. Mesmo as TVs abertas, que na verdade são as que têm a obrigação de fazer isso, né? Mesmo as TVs abertas não têm cumprido essa cota das horas semanais de programação com audiodescrição. O governo tem atuado, secretário, na medida de conversar com a ABERT. A ABERT tem sido, eu sei, muito resistente a essa questão da audiodescrição. Teve uma briga grande aí na época que foi instituída essa portaria do Ministério das Comunicações. Como é que está essa conversa hoje em relação à questão da audiodescrição na TV?
Olha, é uma questão que ela vem sendo discutida, inclusive por conta da forma de fazer, né? Várias tecnologias têm aparecido para isso de forma diferente. Não há o que se discutir na questão técnica. Isso é possível, é executível. Basta ver o conteúdo que vem através da TV, das TVs pagas, né? Todo o conteúdo que é traduzido, hoje a tradução de séries, de TV, etc., elas acontecem praticamente simultaneamente ao lançamento que é feito nos Estados Unidos, na Europa, dessas séries. Elas são traduzidas e passam aqui no Brasil também. Então, é possível, com legenda, com audiodescrição, é toda uma questão comercial e etc., mas que vem sendo enfrentada e superada, nós vamos conseguir, sim, implementar isso. É um desafio importante, e como todos os outros setores, né, há resistência, há um estranhamento no começo, mas essa conversa vai avançando sempre, né? Nós temos atuado muito, aconteceram alguns adiamentos, algumas postergações aí de data, né? Mas isso vem avançando. Nós, uhum, nós estamos fiscalizando aí, nós estamos cobrando o tempo todo.
Agora, outro aspecto importante, secretário, que acho que deve se tratar quando se diz respeito à questão da inclusão, é o mercado de trabalho, né? A gente tem a lei, o senhor até que fez referência a ela em resposta anterior, a lei de cotas, que é de 92, que tem essa obrigação das empresas de fazer essa contratação. Muitas alegam que não tem a pessoa com a qualificação necessária para poder fazer essa contratação, e acabam com isso tentando se eximir de cumprir as cotas, né? Que lembrando que as cotas elas são de mínimo de, no máximo de até 5% para empresas acima de 1.000 funcionários, né? Começa com 2%, vai até 5%. Na sua avaliação, o que pode ser feito para que a lei de cotas possa de fato ser efetivamente utilizada? Seria investir, por exemplo, em qualificação dessas pessoas com deficiência que, de repente, não têm uma qualificação adequada para que elas possam conseguir se qualificar e se colocar no mercado de trabalho? De que maneira, na sua avaliação, tanto o governo federal, pelo qual o senhor responde, mas como também os governos de estado, as coordenadorias de pessoas com deficiência nos estados, podem atuar nesse sentido? Como é que o senhor avalia esse aspecto?
Olha, essa história da qualificação é um mito. Não é real, não concordo com esse tipo de colocação que as empresas fazem. Hoje nós temos, no mercado de trabalho, pela lei de cotas, nós deveríamos ter 1 milhão nós temos 1 milhão de vagas disponíveis. Essa seria mais ou menos a conta aí em cima do tamanho das empresas que existem hoje.
Uhum.
Nós temos metade disso ocupado. Metade desse 1 milhão hoje praticamente estão ocupadas. De forma até surpreendente, porque eu acompanhei esse período de crise econômica e tudo, achei que esse número ia cair, e o número não caiu. Uhum. O último anúncio foi em torno de 480 mil pessoas foram anunciadas aí pelo Ministério do Trabalho.
Uhum.
Que estão empregadas nesse formato. Hoje, existem empresas que, inclusive, empresas grandes, etc., que aderiram a isso, cumprem a lei e se associaram. São grandes empresas, eu não vou aqui nominal, obviamente, mas existem associações de grandes empresas tratando desse assunto, né, que foca na pessoa com deficiência e também em outros grupos que normalmente não estavam muito bem atendidos aí dentro da questão do trabalho. É muito mais uma definição, uma decisão, uma tomada de decisão do CEO, da empresa, da direção da empresa, do que questões ligadas de ordem, como foi colocada aí, de que falta de capacidade, falta de qualificação técnica. Não é verdade. É muito comum, inclusive, as empresas contratarem os empregados para serem preparados para a tarefa que eles vão exercer. Eu tenho um exemplo que eu estive em uma empresa líder no mercado na área de cosméticos, e eles me apresentaram a empresa preparada não para 5%, mas para 40% de trabalhadores com deficiência. Eles prepararam a fábrica, toda a linha de fabricação, para empregar pessoas com qualquer tipo de deficiência, intelectual, física, sensorial, e inclusive não somente nos cargos com salário mais baixo, nos cargos de entrada. Também em outros cargos intermediários, eles estão preparados para isso.
Muito
então
bacana.
É uma decisão de fazê-lo, não é uma limitação das pessoas com deficiência. Como a própria convenção define, coloca a definição, a deficiência não é da pessoa. A deficiência ela é uma relação que existe entre o sujeito e o meio em que ele vive. Quanto mais o meio for acessível, for preparado, contribuir para isso, menos impedimento essa pessoa tem para poder exercer sua cidadania.
Perfeito, perfeito. Secretário Marco Peregrini, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Secretário, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco nesse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nesse 21 de setembro. Esperamos aí que a gente possa, sem dúvida, como o senhor disse, né, vir numa ascendente aí. A gente percebe que hoje a questão do mercado... Ainda, obviamente, a gente tem um número pequeno de pessoas empregadas, mas a gente está crescendo, né? Tem visto isso aumentar. Pessoas com deficiência se qualificando também, tendo oportunidade. E acho que tudo isso é muito importante. Portanto, eu agradeço e desejo sucesso na continuidade do trabalho do senhor aí à frente da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Um grande abraço, secretário. Obrigado por participar conosco.
Um grande abraço. O Ministério dos Direitos Humanos tem... dado grande importância a esse tema e ele tem ajudado fortemente a Secretaria nas realizações, na concretização de seus objetivos. Um grande abraço para vocês.
Bom dia.
Bom dia.